Da ilha para a rádio, da rádio para o mundo. Interilhas, um mar de gente.
A livre opinião e o debate na Antena 1 Açores. Pedro Pinto, Paulo Santos, Paulo Ribeiro e José Sambento num despique semanal sobre política açoriana. O jornalista Armando Mendes modera a conversa e incentiva o debate em Frente a Frente, ao sábado ao meio-dia, na Antena 1 Açores. Rui Cordeiro e Miguel Simas são os candidatos à presidência do Clube Desportivo Santa Clara. Este domingo, apresentam as últimas propostas das suas candidaturas antes do relato do Belenenses Estado de Santa Clara da penúltima jornada da Primeira Liga. Rui Cordeiro e Miguel Simas, na Antena 1 Açores este domingo na tarde esportiva depois das 2 da tarde.
Liga Portuguesa de Futebol, Jornada 33. Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal. Este sábado, na Luz, relato de José Pedro Pinto. Comentários de Vítor Martins. Reportagem de João Gomes Dias. Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal. Este sábado, com emissão especial, depois das 5:30 da tarde.
Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como 1x2. Agora no ar, Sidónio Betancourt.
Ora, a música que já vem lá do outro lado do Pico, e do Pico cheira logo a chama Rita, quando se fala em adega ainda mais. Vocês imaginam o que é uma adega ali de Santana? Quem vai para o aeroporto, indo por São Roque do Pico, logo a seguir, Santo António, é um lugar de Santo António, freguesia do Conselho de São Roque do Pico, chega ali ao 10º Concurso Nacional de Licores Tradicionais Portugueses, que é uma organização conjunta do CNEMA com a Qualifica Origem Portugal, Qualifica Origem Portugal, o gin de origem, mas também gin-gin, e arrecadam, vejam só, 5 medalhas, 1, 2, 3, são medalhas de bronze para um licor de ananás, para um licor de limão. Sabias que havia licor de limão? Tu nem bebes limão, não comes limão, não usas limão para nada. Licor de mel, também uma medalha de bronze. Depois uma medalha de prata para licor de neve da... E a medalha de ouro para aquele que tem o amor lá dentro, licor de amora. Ora, a Adega Santana surgiu em 1994 e vem produzindo bebidas com características e apreciadas sabores açorianos. Uma produção sempre muito local, aquilo é uma produção mesmo ali, fruta a fruta, é feito a sério. Senão não era assim tão reconhecido nacional. E depois tem um marketing, uma imagem fantástica. A gente olha para este logotipo e apetece logo a ver o cartaz, e o cartaz logo aquelas garrafas, rótulos tão bonitos. Isto é tudo muito bem. O tal mercado, é preciso cuidar do mercado. Pois, com esta chamarrita do Manuel Queirarinha, temos que ir, vamos rapidamente à adega. Eles arrecadaram não duas, não três, mas cinco medalhas. Ora, isto é bom que se saiba nos Açores. É bom, a gente só conta desgraças, mas aqui a gente gosta de contar as coisas boas. E então quando sabe bem, é um aguardentezinho, um licorzinho. O Marco não aguenta. Ó, Marco, vamos a Santana mesmo. É? O César Ferreira está à nossa espera. Olá, César, bom dia.
Olá, meu caro, bom dia. Um forte abraço, permita-me que em primeiro lugar mande daqui da Ilha Montanha, do ponto mais alto de Portugal, um enorme abraço a toda a equipa da RDP. E extensível, claro que sim, também a todo o auditório.
Ora, tão bem recebido. À maneira que ia dizendo as coisas aqui, o Marco, que estudou em Espanha, em Barcelona, que é um homem que conhece as ilhas, ele estava-se deliciando a ouvir só as palavras, e a imaginar o sabor das coisas. A névada, o licor de névada, a amora, o ananás. E, olha, esta do ananás, vocês como é que fazem? Importa o ananás todo de São Miguel para aí para fazer um...
Não é, meu caro. Primeiro que tudo, deixe-me fazer-lhe aqui uma pequeníssima correção.
Uma precisão, não há correções aqui, precisões.
Precisões, pronto, ok, seja o que seja. O meu caro amigo Sidónio referiu que o nosso licor da mora, que tem o amor lá dentro, ganhou a medalha de ouro. É verdade, mas a verdade também é que todos os outros licores têm amor lá dentro.
Porque
é esse o segredo, digamos assim, da nossa qualidade. É que os grandes chefes, os chefes de alta cozinha, dizem que os pratos, para serem bons, não é? Tem que ter uma dose de amor do quem os confecciona. Uhum. E nós transportamos isto para a confecção dos licores e das nossas aguardentes, que nós colocamos amor em cada uma das nossas produções também. Em relação ao ananás, é produzido por nós aqui na Ilha do Pico.
É produzido aí? Vocês têm estufas também da Feijão de Baixo, não é?
Não temos estufas. Temos aqui as nossas terrinhas aqui abrigadas pelos corrais. Uhum. E num sítio mais resguardado, lá temos o nosso ananás plantado, para que possamos fazer o nosso licor de ananás.
Oh, César, talvez para ficarmos com uma ideia mais explícita, antes de irmos aos pormenores, não é? Porque isso de ganhar prémios não é uma casa num certame nacional de grande gabarito, onde há grandes produtos. O que é, afinal, esta adega de Santana que quase me leva a ir para outra palavra, a expressão quinta? Vocês têm uma quinta aí implantada, ou como é que é? O que é isso da adega e a produção própria?
Ora, muito bem. A Adega de Santana, como disse há bocadinho, muito bem, existe enquanto marca desde 1994. Uhum. Os meus sogros, o Sr. Ala Cerveira e a Sra. Leonilda, decidiram em 1994 que era preciso dar uma lufada de ar fresco, digamos assim, na produção de licores e aguardentes e oficializá-la com a criação de uma marca. Uhum. Desde logo, praticamente tudo aquilo que nós produzimos muito tem produção própria nossa. O ananás é nosso, o limão é nosso, a névoa é apanhada nos campos, selecionada à melhor, ou seja, a adega tem aquele caráter ainda artesanal, não é? Uhum. E temos várias quintas, sim, posso-lhe até adiantar que nós tivemos há sensivelmente alguns meses a preparar um aguardente tangerina que irá ser vendida daqui por alguns anos.
Oh, não fale nisso, quando eu ouço falar em licores de tangerina.
Logo, não é?
Eu adoro. E vocês, mas esse é aguardente, não é?
É aguardente. Nós destilamos à volta de 2,5 toneladas de tangerina.
Como? Repita lá isso outra vez. 2 toneladas de tangerinas?
2,5 toneladas. À volta de 2,5 toneladas de tangerina produzida por nós. Portanto, esta irá ser vendida eventualmente aqui uns 10 anos, não é? Vamos envelhecê-la até que ela atinja aquele caráter de produto premium, não é? Especial. e iremos vendê-las aqui por alguns anos.
Voltemos aí. Para aí já. Você está a dizer que está a descascar tangerinas e 2,5 toneladas e vai guardá-las durante 10 anos.
Sim, sensível. Elas já estão destiladas, já está a aguardente feita, não
Sim.
é?
E agora vai guardar.
E nós iremos guardar é aguardente, não é? Durante 10 anos, à volta de 10 anos.
Até a ser comercializada.
Exatamente.
Então, e como é que tem o retorno de tudo isso? Perguntar-me logo o maior economista, hein? Então, e o retorno? Isso é... Quanto é que sai?
Óbvio que este não será um produto propriamente barato, não é? Digamos assim. Até porque vão haver perdas durante este tempo, não é? Em que está a envelhecer nas barricas, irá haver perdas.
Mas daqui a 10 anos o meu amigo ainda se lembra que tem lá a aguardente lá guardada,
não? Sim, claro. Temos, essas coisas não se esquecem, não é? Aliás, as aguardentes velhas, aquelas mais conhecidas velhas, estão assim a envelhecer durante muitos, muitos anos em barricas. O que eles fazem é todos os anos vão fazendo, de forma a que, a partir de uma determinada altura...
Todos os anos há aguardentes a sair.
Todos os anos haja uma para sair, exatamente.
César, diga lá, isso é habitual aqui nos Açores, nós guardarmos assim agora 10 anos, depois ter um produto premium, é? Isso é habitual ou é vocês que estão aí numa luta especial... Para dignificar o produto.
Eu quero acreditar que nós estamos a primar pela diferença. Estamos a primar pela diferença, embora nós sabemos que há outras empresas, é verdade, a envelhecer produto, não sei se será tantos anos assim, não é? Mas nós tentamos sempre fazer algo um bocadinho diferente. E nós temos a perfeita noção que o produto, quanto mais velho, melhor é, não é?
Uhum. Então, vocês correm o risco, vamos lá, isto é eu a supor, correm o risco de chegarem uns suecos, uns noruegueses, que não gostam nada dessas aguardentes, nada disso, e chegam aí, boa tarde, está bom, passou bem, tal, minha senhora, eu queria uma daquelas aguardentes que foi premiada agora, uma aguardente famosa que os senhores têm aí, e os senhores dizem, nós temos, mas daqui a 7 anos venha cá.
Isto não será bem assim, porque
então, conta aí.
Só irei submeter a concurso, eventualmente, essas aguardentes no ano em que elas saírem para o público, percebe? Agora, o que nós temos, por exemplo, a nossa aguardente figo, que arrecadou uma medalha de prata no ano passado também, no mesmo concurso, no concurso organizado pelas mesmas entidades, mas dirigida a aguardentes não vínicas. Nós arrecadámos também com a aguardente figo uma medalha de prata. E essa nós vamos fazendo-a, portanto, já temos sempre todos os anos a aguardente a sair, mas da produção de há 2 anos atrás. Portanto, essa pode ser sempre consumida, adquirida em qualquer altura.
Ou seja, nem todos os envelhecimentos levam 10 anos, não é?
Nem todos, exatamente.
Estamos a falar de coisas muito especiais. Portanto, sim, normalmente é o quê? 2 anos? 2, 3 anos?
Sim, por volta disso, exatamente. Por volta de 2 anos. A partir dos 2 anos acho que já está bem para ser comercializado. Claro que se quisermos elevar a fasquia, quanto mais tempo envelhecer, melhor fica, não é?
Olha, eu estou aqui a abrir, os jornais vão-me chegando aqui, sabe como é? Eu agora já recebo os jornais, o Jornal do Pico tem a primeira página, diz: a Adega de Santana conquista 5 medalhas. Secretário Regional da Saúde visitou o Pico, mas não foi para ver a aguardente, foi para ver outras coisas.
Não foi.
Mas é que o título, a legenda veio logo abaixo e, portanto, dá a sensação que ele foi, mas foi à Adega.
Não foi.
O Clélio Menezes, não, até porque ele é do desporto, não é? Não se ia meter agora numa adega. Olha, e você disse-me há bocadinho que tinha várias quintas. Quintazinhas espalhadas que formam uma quinta. Espalhadas em redor da ilha, em redor desse espaço que vocês têm, que já percebi é de família, essa adega. Ou está disperso, enfim, pelo concelho? Como é que. Onde é que estão essas quintas de vocês?
Estão dispersas pelo Conselho de São Roque. Nós temos vinhas em vários sítios, temos pomares em vários sítios também, temos quintas em vários lugares, mas todos no Conselho de São Roque. Fora do Conselho de São Roque não temos efetivamente nada.
É curioso que, sendo uma terra de vinhos, cada vez mais, não é? Com mais especializações no vinho e até com prémios também, vocês não se dedicam ao vinho. Vocês não têm uma garrafa de vinho, não é? É só...
Não temos. Nós produzimos vinha no intuito de fazer a aguardente de bagaço, o tradicional bagaço do Pico, não é? E a Angelica, a tradicional Angelica, esses são os nossos 2 produtos vínicos, tudo o resto não. Os vinhos Vamos lá ver. Os vinhos na Ilha do Pico estão muito bem representados e têm produtores de excelência, dos melhores do mundo, não é? Uhum. Portanto, o seu a seu dono. Nós primos fazer licores e aguardentes os melhores de Portugal, quem sabe até do mundo, não é? Será um passo seguinte, eventualmente, e deixar a produção de vinho para quem sabe, não é? Já há muitos produtores no Pico e muitos bons produtores de vinho no Pico, portanto, preferimos manter-nos naquilo que onde está o nosso ADN, não é? Que é na produção de aguardentes e na produção de licores.
Uhum. Vocês têm uma frase que eu li, algures, o sabor do Pico em cada garrafa. Isto é um slogan de vocês ou é uma frase jornalística que depois de uma...
Não, é um slogan, não é um slogan,
um slogan
nosso.
Mesmo,
é um slogan nosso porque a nossa a nossa distinção de sabores é tão ampla, não é?
Uhum.
Que consegue abranger os vários sabores que o transmite, nomeadamente o figo, não é?
Uhum.
A aguardente de figo, a névoa, a amora, não é? Portanto,
uhum.
Ou seja, nós conseguimos, de facto, numa garrafa, colocar os vários sabores que o Pico tem.
Uhum. Quem são os vossos concorrentes, assim, diretos lá fora? Quando estão naqueles certames, vocês começam a espreitar para que zonas? Que digam assim, olha, estes é que competem
direto. Sim, peço desculpa por interromper.
Não, e é só concluir, quem são estes que competem diretamente connosco na qualidade do produto, etc, etc.
Nós, o concurso de aguardentes, tanto de aguardentes quanto de licores tradicionais, nós não marcamos presença lá fisicamente.
Uhum,
nós
sim.
Enviamos para lá as garrafas, não é?
Sim.
Temos que enviar as amostras e depois nem sabemos quem são os concorrentes, não é? Não temos acesso a quem são os concorrentes, temos acesso depois, no caso, na atribuição dos prémios, sabemos quem foi premiado. Mas quem concorreu, não temos de facto o conhecimento. Eu prefiro, vamos lá ver, em termos de concorrência, cada caso será um caso, não é?
Uhum.
Há determinados produtores que produzem um determinado produto, há outros que produzem outro.
Mas são de que zonas? São também de zonas vinícolas do país?
Sim,
são...
do norte, zona de Ribatejo, está ali um... Há ali bons produtores de licores ali na zona ribatejana e no norte do país também, claro que sim, interior, Bragança, por aí à volta disso, não é?
Uhum.
Mas lá está, não, eles fazem o produto deles, nós fazemos o nosso, temos o nosso mercado, eles têm o mercado deles,
uhum.
e realmente encontramos-nos apenas nestes certames, que até na questão dos licores foi a primeira vez. Não é?
Uhum. Eu vou deixar aqui um rastilho, não é? Este programa chama-se Interilhas e eu não posso deixar de meter aqui um rastilho. Como é que vocês... fazem o melhor licor de ananás premiado com medalhas de bronze e São Miguel, o licor de ananás não é premiado. Ou porque não concorreram, ou porque vocês têm um segredo qualquer que ainda São Miguel não descobriu.
O nosso segredo que eu disse lá há bocadinho, e não quero aqui, em caso algum, desprestigiar os outros licores de ananás, não é? Mas eu creio que a dose de amor que nós colocamos na produção é de tal forma intensa que eu quero acreditar que é aí que está o destaque do produto, não é?
A dose de amor. Sabe que eu há bocadinho, quando disse que vocês tinham amor dentro do licor de amor, é por causa da palavra, hein? Amor.
Eu percebi.
Olha, uma coisa, eu tenho que fazer uma pergunta porque ninguém me responde, ou melhor, responde uma coisa que não me convence. Vocês sabem que tem uma especialidade no Pico chamada aguardente de névoa e que eu saiba também era aquela que circulava nos botes baleeiros, naqueles garrafõezinhos de vidro que passava de boca em boca quando os homens vinham molhados depois da faina da baleia e tal, lá havia uma aguardentezinha de névoa. Agora, ultimamente é só licor de névoa e a gente pergunta, mas não há uma aguardentezinha de névoa? Ah, está proibido, é a resposta que eu, proibido. E eu disse, mas proibido, podem fazer de bagaço e não podem fazer de névoa? Porquê? Qual é a... Pronto. O que é que se passa? Se antes havia, porquê que já não há? E o meu amigo aqui tem o licor de névoa também premiado com a medalha de prata.
Exatamente.
Pronto.
Exatamente.
Então eu pergunto, afinal, o que é que se passa com a névoa? Já não se pode fazer a aguardente? É mesmo proibido a aguardente de névoa?
A questão aqui que reporta é para os custos do imposto. Ora bem, há uma lei que estipula quais são os produtos, neste caso plantas e frutos, denominados endémicos da ilha, não é?
Uhum.
E tudo o que seja fabricado em termos de aguardentes fora dessa lista, há a aplicação de um imposto que é bastante pesado.
Uhum.
um imposto que incide sobre a volumetria alcoólica, não é? No nosso caso, por exemplo, posso dar o exemplo da nossa aguardente FIG, que tem uma graduação de 50%. Esta aguardente FIG paga sensivelmente 5 euros de imposto por cada garrafa. Ora, se tivermos a olhar o custo de 5 euros só para o imposto, daí logo se consegue compreender que o custo dispara em termos de preço unitário. Em termos do figo, compensa porque é um produto ícone da Adega de Santana. É um produto refinado, é um produto pilar da
Até
Adega
o de doce de figo é fantástico. O figo é bom em tudo, não é?
Exatamente. Exatamente.
Sim.
Exatamente.
E no resto já não compensa, não é?
Portanto... Se formos produzir uma garrafa de aguardente de neve, com o imposto que lhe irão aplicar em cima, fica proibitivo. Ninguém irá comprar uma garrafa de aguardente de neve por 20 euros, não é?
Então não é... Não é proibido, é um preço proibitivo, que é uma coisa diferente.
É um preço proibitivo. Que eu tenha conhecimento, não há proibição nesse campo, não é? Mas sim, é uma coisa que não cabe muito na cabeça. Desde que o pico é pico, que se faz a aguardente fico cá. No entanto, a lei diz que não é uma fruta endémica do pico.
Não é endémica, uma figueira não é endémica. O que é que falta? Temos que falar
isso. É uma boa pergunta.
Toda a vida houve figueiras.
Pois, eu acho que sim. Eu acho que desde que o pico é pico, que se produz cá a aguardente fico. No entanto, não está considerado como fruta endémica.
E quem é que decide isto? É algum decreto regional ou é uma lei da CEE?
Eu creio que seja regional.
Então não é endémica. Temos que falar aí com os nossos amigos do ambiente. Então o figo, a figueira, toda a vida vamos à figueira, não é? Apanhar figos há quantos anos?
Exatamente.
Mas há séculos, não é? Exatamente. Nas ilhas todas. Não é endémica, porque há noutros... Pronto, já percebi. Mas isso trava a produção de uma das coisas que é uma preciosidade nos Açores, que é o vosso emblema, ainda por cima, aquela... licor aguardente de figo, uma coisa fantástica.
Exatamente.
E o mesmo se passa com o pêssego, é?
Sim, também. Pêssego, creio que pera também, maçã, por aí fora. Ou seja, em termos de aguardentes, eu acho que a única coisa que se pode fazer cá no Pico, que não é taxada com um imposto muito elevado, é realmente o bagaço, não é? A aguardente bagaço, porque é feita da uva. E essa não cai naquele buraco legislativo que de facto nos inibe, não é?
César, então vamos lá ver. Não é uma questão de legislação mesmo, quer dizer, se essa legislação tivesse um bocadinho adaptação, o endémico e não endémico, a gente podia ter outro tipo de produção de produtos mesmo nossos, únicos, não é? Singular.
Certamente que sim, certamente que sim. Ontem, em conversa com o Sidão, dizia-lhe que qualquer fruta que tenha açúcar, não é? Pode-se fazer uma aguardente. Desde que possa ser destilada e fazer uma aguardente. Banana, por exemplo, e vamos embora por aí fora, não é? Morango, etc, etc, etc. Só que a comercialização desses produtos acaba por se tornar proibitiva, fruto do imposto que nós temos que pagar e que por arrastamento iria criar um aumento muito grande do preço unitário. Ou seja, teria que ser feito um investimento na produção desses produtos, não é? E quando digo a produção, vai desde o trabalhador que anda na terra a tratar o produto, até à garrafa, até ao rótulo, até à rolha, etc, etc, etc. Ou seja, quando chegar ao fim, o preço daquela garrafa é praticamente proibitivo, muito por culpa do imposto que lhe é aplicado.
Então uma garrafinha de neve seria aqui uma coisa para quê? 20 euros, 25 euros?
À volta disso, sim. Não iria andar muito longe disso.
Tudo isto por causa daquela história endémica e não endémica, por causa do imposto que se põe. Pois é, nós temos que abrir. Né? Tanta gente que pede uma aguardentezinha de neve. Porque, sabem porquê? Porque entendem que é uma coisa muito ligada à baleação e que é muito nossa, não é? E pedem-me no continente, os atores, não, aguardentezinha de neve, não sei quando vier, traga-me isso e tal. Afinal, eu pensava que era mesmo proibido. Não, é proibitivo, é que é outra coisa.
É proibitivo. E que eu tenha conhecimento, não há proibição. Pode até haver e estar aqui a cometer numa inverdade. Mas eu penso que não.
Senhores legisladores, façam aí da baleação um lugar endémico para nós podermos provar uma aguardentezinha de névoa. Olha, não tenho muito mais tempo. César, parabéns. a
muito obrigado.
A Adega Santana, que fica virada. Onde é que o meu amigo está? Está no Legido? Está em...
Eu neste momento estou no Legido.
Está a ver São Jorge, está-se consolando aí a ver São Jorge.
Estou a ver São Jorge, está um bocado de vento. Uh-huh. Vou fazer aqui um papel um bocadinho de olheiro do tempo.
Então...
Está um bocado de vento, o mar até não está mau, está sol, mas pronto.
Então o meu amigo costuma ouvir o programa, já vê.
Sim, frequentemente.
Ora, muito obrigado. Manuel Caneirinho estava a ouvir a nossa conversa e responde lá da sua adega das Pontas Negras. Hein? Ele também diz que a melhor água dentro do mundo deve ser a dele. Não sei, mas não é neve. Não sei. Vamos lá. Um grande abraço. Hein? Parabéns.
Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado e um forte abraço uma vez mais.
Obrigado. César Ferreira, da adega de Santana, acaba de arrecadar medalha de bronze para o licor de ananás, licor de limão, licor de mel. Uma medalha de prata para o licor de névoa. Vai chegar o dia de haver só aguardente de névoa. Medalha de ouro para o licor de amora. Margarida Pereira não subiu ao pódio porque na Maia não há licores destes.
Há licores muito bons. As pessoas faziam licores caseiros muito bons. Agora cada vez mais.
E de tangerina.
Como em todos os sítios. Eu, como não sou mulher de licores, eu e o álcool não nos entendemos. Muitas outras coisas.
E a massa cevada daquela senhora?
Ah, sim. A massa cevada da Natália. Tu não te esqueceste.
Dona Natália. Ela ficou de uma... Tu ficaste... Não,
pronto.
Pronto.
As coisas que tu dizes.
Se montasse uma padaria na Maia, seria só de bolos de...
Sim, mas não é a única a cozer muito bem massa na Maia.
Mas,
há muita gente
mas a cozer. Mas padaria Confecções Natália.
Olha, hoje é criado na Maia, vai ser assinado, rubricado pelas diversas entidades, o projeto Calços. É um projeto importante para tentar garantir emprego a muita gente, sobretudo a mulheres que não trabalham, que não têm emprego. É um projeto na área da solidariedade social. Uhum. É um projeto
Já houve aqui há anos, não?
Agora é a concretização desse projeto Calços de que tu estás a falar. É hoje. Veio por aí adiante e esta manhã.
Isso é um sonho antigo.
É assinado esta manhã, muito antigo. Sim, esse projeto Calços vai dar sustentação.
Claro, a Junta da Freguesia presente, obviamente.
Junta de Freguesia, Casa do Povo, Santa Casa da Misericórdia, a Cresa Açores, o Museu Carlos Machado. Todos hoje fabricam o governo. É um projeto
agora
muito interessante. Não vou dar a notícia agora, porque agora vou falar de Covid. Vou falar de Covid.
São 10 horas e 30 minutos as notícias com a jornalista Margarida Pereira.
O comunicado da Autoridade Regional de Saúde hoje saiu cedo. Acabam de ser conhecidos os casos hoje nos Açores. 30 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. 27 são em São Miguel e 3 na Ilha Terceira, na Praia da Vitória. Em São Miguel há 22 casos no concelho da Ribeira Grande e 19 deles estão em Rabo de Peixe. Há 3 também nas Calhetas. O concelho de Ponta Delgada tem 4 casos e há um caso no concelho de Vila Franca. Estão internados 7 doentes. A região tem 226 casos positivos ativos, 216 em São Miguel, 5 nas Flores, 4 na Terceira e 1 em Santa Maria. Rabo de Peixe é a única localidade dos Açores que vai ser sujeita a medidas de contenção de Covid e de alto risco. Entram em vigor à meia-noite de hoje.
Para além das medidas do alto risco, também se aplica na Vila de Rabo de Peixe as medidas excepcionais de encerramento de todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares, com exceção da entrega ao domicílio. Cancelamento de todos os eventos de qualquer natureza que impliquem algum tipo de convívio social alargado. Proibição de circulação pedonal, automóvel, motorizada ou similar na via pública, salvo as exceções que já estão identificadas desde que este regime entra em vigor, e também a suspensão de toda a atividade desportiva de treino e competições de equipas locais na condição de visitante ou visitado.
Clélio Menezes, secretário regional da Saúde, a anunciar as medidas que a partir da meia-noite serão aplicadas a Rabo de Peixe, mas não às outras freguesias do concelho da Ribeira Grande. A separação destas situações satisfaz Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara. Os concelhos de Ribeira Grande e Nordeste ficam com medidas de médio risco, Lagoa e Vila Franca do Campo de baixo risco, Ponta Delgada, Povoação e todos os outros concelhos dos Açores estão em muito baixo risco. Atlântico Center é hoje na terceira apresentação desta entidade coordenada por Portugal, que reúne nesta primeira fase 15 países banhados pelo Atlântico. Procuram a resolução de problemas comuns focados precisamente no Atlântico como um todo. Foi assim que surgiu o Atlantic Center, explica o seu coordenador, o general Lemos Pires.
Desde problemas de pescas, problemas de fronteiras, problemas de insegurança de cabos submarinos, problemas da sustentabilidade do Oceano Atlântico, problemas da poluição marítima, em que vamos tentar, à mesa, tentar juntar vontades para melhor solucionar o problema. De um lado trazemos o problema, do outro lado trazemos aquilo que se chama de partilhar ideias práticas sobre o melhor fazer. Já temos 15 países que se juntaram a este Atlantic Center. E são países que registram exatamente esta dimensão do Whole of Atlantic Approach. Porquê? Temos países do Atlântico Norte, de um lado e do outro, ou seja, os Estados Unidos da América, como temos, por exemplo, a Alemanha, o Reino Unido, a França ou a Espanha, e temos os países que também estão a sul, de um lado e do outro, como temos, por exemplo, o Uruguai e o Brasil, como temos também, por exemplo, todos os países que falam português deste Atlântico. Estamos exatamente onde devíamos estar, no centro do Atlântico, nos Açores. E nos Açores, a partir da Ilha Terceira, em que fazemos uma ponte entre o norte e o sul, entre o leste e o oeste, porque temos uma relação privilegiada de aproximar, muitas vezes, países que nunca conversaram bem uns com os outros sobre um espaço que nos diz muito a todos.
A apresentação do Atlantic Center vai juntar, a partir das 14h, na Terceira, representantes dos Ministérios da Defesa dos países parceiros, numa cerimónia para assinatura do primeiro memorando de entendimento. As Misericórdias dos Açores querem mais recursos públicos para manter os atuais apoios. Bento Barcelos, presidente da União de Misericórdias, diz que a pandemia justifica-os.
Não é possível desenvolvermos as nossas responsabilidades com o nível e a qualidade dos cuidados que foram prestados, do desempenho que foi assumido, sem termos uma componente de atualização financeira, não só dos acordos de cooperação de todas as falências, mas também de uma majoração de financiamento para que as instituições possam, de uma forma sustentável, assumir as suas responsabilidades.
Numa reunião de trabalho com a União de Misericórdias, o presidente do Governo comprometeu-se a atualizar os contratos, mas não se comprometeu com valores ou datas.
As notícias dos Açores com a jornalista Margarida Pereira. São agora 10h35.
Interilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda à sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
Trago um jardim no sentido por ter sentido que sim. Amor que não faz sentido num coração louco e faminto. No jardim do meu sentido nascem cravos cardinais. Também eu nasci no mundo para te querer cada vez mais. Jardim do rei há rosas, também há malvas de cheiro. Não há luz como a do dia, nem amor como o primeiro.
Coração louco e faminto, rosa que tenho sentido. Jardim que anda perdido por ter sentido que sinto. No jardim do meu sentido nascem cravos cardinais. Também eu nasci no mundo para te crer cada vez mais. No jardim do rei há rosas, também há malvas de cheiro. Não há luz como a do dia, ter sentido o que sinto. Amor que não faz sentido, jardim que anda perdido, trago um jardim no sentido, no jardim do meu sentido nascem cravos cardinais. Também eu nasci no mundo para te querer cada vez mais.
No jardim do rei há rosas, também há malvas de cheiro. Não há luz como a do dia, nem amor como o primeiro.
Trago um jardim no sentido.
Belíssimo tema este de Pedro Mestre, Jardim dos Sentidos, em dueto com António Zambujo. Né? Um belíssimo tema de dois alentejanos, aliás, a música alentejana. Bom, vocês agora não imaginam, Marco, Marco, olha para mim, tu não imaginas o que eu vou recebendo agora aqui. É, olha para mim. O Manuel Canarim, na adega das Pontas Negras, sentado com o Pedro e um garrafão daqueles ciclistas com água ardente. Eu não acredito, isso não se faz a ninguém. E ainda a rir, os dois a rir. Maravilha, isto de facto é. O poder comunicacional, aqui estão eles, os dois. Pedro Valério, muito obrigado. Manuel Canarim, bem agasalhadinho ali. E ainda a rir com um copo, dois copos. Oh my God. Mas até a Rosa Margarida, a nossa colega, me pergunta, uma bandeja lindíssima, hein? Com duas garrafas, a perguntar se eu... Então, ainda é cedo, mas se quiseres vir, tenho aqui a aguardente nela. Oh my God, que coisa de linda. Pois, eu já sei que agora toda a gente quando quer, não há. Hein? Não há, é proibido. Agora toda a gente é em casa, porque é um orgulhozinho ter a aguardente nela. Estou mesmo a ver. Afinal, eu é que estou... Não é para mim. Mas alguns chamam a aguardente neve, né? E depois, mesmo quando a gente chega ao balcão de um café, no pico mesmo, a aguardente, sim, aí eles põem é o licor. Olha que eu conheço bem. Licor não é aguardente. Mas não só, não comecem a trocar também essas coisas, até porque a neve é já um emblema. Olha, como diz o João da Ilha.
Esta flor que é tão bonita anda a saltar de ilha em ilha. Look at this flower, she's so beautiful, jumping from island to island. Chegou a Santa Maria, estendeu-se ao sol, provou melão. Depois foi para São Miguel, viu as lagoas, encheu o coração. No Corvo desceu à caldeira, comprou um gomo, mirou as flores, onde há cascatas à maneira e jardins com muitas cores. Jumping from island to island. Na graciosa andou num burranão, comeu cajadas à roda de um moinho. E na terceira entrou na procissão, foi ao império honrar o divino. Em São Jorge desceu a Fajão, esta ilha parece um dragão. Já houve um vulcão. Nevda,
nevda,
nevda, nevda. Olha esta
por fim encontrou a montanha, a mais alta das nove ilhas, e aí escolheu viver no pico, nas suas vinhas.
Olha esta flor que é tão bonita, anda à saudade, ia, ia. Olha esta flor que é tão bonita, anda à saudade, ia, ia.
Jumping from island to island. Nevda,
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 Nevda. Tão bonito este tema. E estão aquelas vozes dos meninos a cantar. Fantástica, hein? Fica ali mesmo no tom certinho. Que maravilha, que beleza. Então ontem falávamos aqui com o presidente da Casa do Povo de Santa Bárbara, da Ilha Terceira, por causa do grupo de violas da Casa do Povo de Santa Bárbara e por causa dos dois CDs chegados até nós, um deles já com algum tempo, de 2006, mas, enfim, a oferta foi os dois, também o mais antigo e o mais recente, o que é uma belíssima oportunidade termos aqui várias gerações. Os Acordes de Prata. E ontem falávamos precisamente do envolvimento que há em Santa Bárbara com esta escola de violas e também porque alguns elementos fazem parte do grupo Os Homens, exatamente. E um dos elementos é um dos que dá voz também ao CD Acordes de Prata. E não é que hoje apareceu precisamente um novo tema dos Homens, que são divertidos, têm muita ironia e são de Santa Bárbara. Os Homens, e eles criaram uma música nova. Oh, uepa! Vamos ouvir Os Homens de Santa Bárbara, já com menos viola da terra e mais viola elétrica. Uepa!
Vida uma respiração. Vais comer belicas fritas e é com molho naião. Opa! Onde é que moras? Opa! Já viste as horas? Opa! Tu quem és? Opa!
Isto aqui é com a escola de viola. Está. Vocês estão a tocar ou têm aí alguns convidados? Grande malha, sim senhor. E o tema é muito divertido. Sim senhor, cá está mais um tema Made in Azores, Made in Santa Bárbara. Ilha Terceira, os homens. Uepa!
Interilhas. Interilhas.
Pois é, estão 10h50. Está na hora de ouvirmos serenamente a crónica do poeta de há 19 anos, sempre presente aqui no Interilhas. Chama-se José do Carmo Francisco e está muito feliz porque o seu Sporting, ele viu crescer os craques todos, fez livros sobre os craques todos. Ainda não era um craque, já eles diziam: aquele vem para craque. Estou a falar do Figo, estou a falar do Ronaldo, enfim, daqueles do Bruno Fernandes, e dessa gente toda. Ele está muito contente porque, epá, é campeão.
Crónica dos Sete Dias, com José do Carmo Francisco.
Os algarismos do neto Pedro. Escrever é revelar o pensamento. Se este é confuso, a escrita também o será. Se este é límpido, a escrita tende a ser uma revelação exemplar. Fim de citação. Penso devagar neste lugar comum, nesta evidência, nesta ideia geral trazida ao momento de escrita pela memória de um dos livros de português da minha escola primária entre 58 e 61, quando olho com atenção e algum orgulho, muito mal disfarçado, para os números escritos pelo meu neto Pedro. Ele tem 9 anos, frequenta o quarto ano do primeiro ciclo e denota, no exercício da escrita dos números, uma certeza, uma força, uma quase perfeição que não está ao alcance de qualquer um da sua idade. Se o 7 é perfeito, o 2 é mais que perfeito. Se o 6 é elegante, o 9 não lhe fica atrás. É possível que este último, o 9, não seja de todo perfeito, mas já o sabemos, a perfeição não é do domínio do humano. Basta pensar que a palavra correta, neste caso, é algarismo e não número, mas isso fica, como é lógico, à minha responsabilidade. Adiante. Sobre o Pedro e a sua escrita dos algarismos, correta, legível e majestosa, sinto-me inclinado a acrescentar que há na sua precisão do desenho um rigor do qual há muito a esperar. A vida é um mistério, nunca um negócio. Pode chegar tarde nas artes ou nas letras. Pode chegar longe. Com a idade dele, eu já tinha a sentença lida, tirar o curso geral do comércio para arranjar depressa um emprego. Era um futuro condicionado por uma frase assassina, que é esta: os filhos dos motoristas não vão para o liceu. Nascida em 2011 no Hospital de Cascais, que fica em Alcavidez, as condições do Manete Pedro são bem distintas das do avô, poeta e jornalista, nascido em 1951. O mundo é outro, e ainda bem.
Crónica dos Sete Dias, com José do Carmo Francisco.
Interilhas.
Nasceste na minha vida como um desejo ardente. Tenho a paixão mais sentida por teu corpo solto e quente. Gostar de ti não me cansa, pois sou teu enamorado. Tenho a doce esperança que fiques sempre a meu lado. Ao teu sinal obedeço sem fazer nenhum chinfrim. E nada mais eu te peço se um dia gostares de mim. se o teu amor eu mereço. Por favor, diz-me que sim, a cantar me ofereço, se um dia gostares de mim. Ai, a dor que me atormenta em ilusão de promessas, e digo de forma lenta: oh meu bem, tu não me esqueças. Tenho amor que é imenso, mas de modo muito estranho. Não pertenço a quem pertenço, só pertenço a quem não tenho. Ao teu sinal obedeço sem fazer nenhum chinfrim, e nada mais eu te peço, se um dia gostares de mim. Se o teu amor eu mereço, por favor, diz-me que sim, a cantar me ofereço, se um dia gostares de mim. E ao teu sinal obedeço sem fazer nenhum chinfrim, e nada mais eu te peço, se um dia gostares de mim. Se o teu amor eu mereço, por favor, diz-me que sim, a cantar eu me ofereço, se um dia gostares de mim. A cantar eu me ofereço, se um dia gostares de mim. A cantar eu me ofereço, se um dia gostares de mim.
Belíssimo tema de amor, construído ali para os lados de Porto Pim, ou numa das subidas até às Dutra, sei lá, naquele anfiteatro que a Horta proporciona. Vítor Ruidor escreveu a letra e o Filipe Fonseca deu a voz para a sua própria melodia. Joana Amendoeira, ela está de volta na Volta da Maré. Fadista, muito bonita, traz-nos aqui um tema calmo, sereno, que sai do olhar. Joana Amendoeira, na Volta da Maré.
A morte cai-nos bem.
É o nome do álbum, globalmente falando.
Que o nosso amor partiu e nunca mais vai regressar.
Este é A Dor e o Prazer.
Não sabe o bem que tem, não sabe o que é amar alguém. Com alma e coração, com raiva e com paixão, com medo do que nunca vem. Viver um grande amor que nunca se cumpriu pode ser muito enganador. Não há maior traição do que morrer a sós por medo de escutar na minha o som da tua voz. Quem desistir de um grande amor não pode ser feliz, não pode dizer que não quis. A dor e o prazer são a razão de ser de quem será sempre aprendiz. Saudade de um tempo que nunca foi o meu. Saudade de um corpo que eu quero, mas nunca me aqueceu. Saudade de um gesto que nunca aconteceu. Saudade de um olhar.
Acabadinho de chegar, ficam aqui as primeiras notas deste tema que iremos ouvir depois na íntegra. Joana Amendoeira, A Dor e o Prazer, do álbum Na Volta da Maré. Está a sair serenamente. Este é o segundo tema. Notícias já a seguir.